A economia de Maringá mudou muito nos últimos 40 anos. O agronegócio, diretamente a produção agrícola, já foi uma das principais fontes de renda, mas existe agora a agroindústria. No processo de transformação da produção agrícola, pecuária, existe aí um dado interessante. Qual é a participação, por exemplo, da indústria de alimentos no desenvolvimento da nossa cidade? Maringá, que tem o IDH, que é o segundo do estado, 0,8, ou 0,808 para ser mais exato, e nós temos aí um PIB em que tem uma participação da indústria de alimentos que cresceu muito. Só para se ter uma ideia, no caso da participação do frango de corte, no que nós chamamos de valor bruto de produção do estado, saiu de 10 milhões e 700 mil para 20 milhões e 900 mil reais. Ao que se deve isso? Para falar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo o diretor administrativo da GT Foods, Rogério Martins Gonçalves. Senhor Rogério, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
O frango é, nos números, um bom negócio.
Ah, hoje ele representa, que nem você disse aí, né, no Brasil, na verdade, é um dos maiores produtores hoje de frango do Brasil hoje, está o Paraná, né? O Paraná vem crescendo muito forte nesse segmento, né?
O Brasil não é o maior produtor do mundo, né? Me parece que são os norte-americanos ou os chineses, é isso? E nós somos o maior exportador.
Não. Nós somos hoje do mundo em qualidade de produto e de produção. O Brasil é o maior do mundo hoje.
Isso em qualidade de produto significa que o nosso frango de exportação é meio que imbatível.
É imbatível. Hoje de todas as exportações que se andam no mundo, né? Entre se comparar a qualidade do produto brasileiro e de produto de outros países, o Brasil está sempre em primeiro lugar.
Senhor Jair, o que significa ter uma qualidade de exportação? Porque exportar para os países implica em cultura. Parece que não se come o frango do mesmo jeito em algumas partes do mundo. Cada região parece ter uma peculiaridade, é isso?
Sim, é que no Brasil hoje a gente tem um controle sanitário muito, muito eficiente, né, dentro do país, feito através do Ministério da Agricultura. E também a qualidade do nosso grão é uma qualidade também muito boa, que isso repercute também na qualidade da carne que é exportada. E todo o processo, né, que é feito hoje das indústrias, né, todo o controle também dentro do abate, ele tem um ganho muito, muito grande em relação aos produtos que são exportados para outros países aí.
E existe uma diferença no corte de frango, isso tem um segredo aí, uma diversidade muito grande do corte de frango, o que cada região consome, por exemplo, o Oriente Médio, a Ásia, tem diferença aí no consumo do frango?
Muda bastante, né? Então você tem hoje uma China que consome determinados itens de frango, por exemplo, o pé, consome fígado, consome alguma coisa de coxa, sobrecoxa. Quando você vai para o Japão, você só há consumo de coxa desossada, produtos de mais maior valor agregado. Quando você vai para o Oriente Médio, você tem peito. E agora nós, por exemplo, estamos liberados para a Europa, vamos começar alguma exportação agora já no mês de junho. Também já é um outro tipo de produto, que é peito de frango, né? Peito de frango salgado. Então, cada país ele requer uma qualidade diferente de produto.
O comprador, vamos pensar, o comprador na Ásia, no Oriente Médio, na Europa, ele visita a unidade produtiva, ele faz exigências. Como é que é fazer um contrato de exportação, por exemplo, para a Europa ou para a Ásia?
Além das habilitações normais, que são exigências do próprio Ministério da Cultura do Brasil também, você tem as visitas desse país. Por exemplo, você vai exportar para a China. Então, para você ter uma habilitação diretamente para a China, você tem que ter uma comissão deles que venham avaliar a tua planta, ver se ela tem condições de exportar para lá. Você vai para a Europa, da mesma situação. Você vai para o Oriente Médio, você tem o halal. Então, vem equipe para verificar se o seu frigorífico está voltado para a Meca ou não, né? Então, tudo isso aí é feito de uma forma assim, bastante diferente de que se encontra em outros países. Eles são bastante exigentes nisso aí, né?
Então, significa, por exemplo, para exportar para os árabes, tem essa questão religiosa de estar voltado à Meca, é isso?
Tem que estar voltado à Meca, é isso aí.
A produção, como é que, o que que seria voltado à Meca? Que seria
É o sol, né? Onde ele nasce, onde ele se põe, né? Então ele tem que estar, o frigorífico tem que estar nesse sentido, né? E o sangramento também dele, o corte, né? Ele tem que ser diferente do que a gente faz no processo normal para dentro do mercado interno.
É. Tudo isso implica numa qualificação de profissionais. Quantos empregos são gerados por essa indústria que, pelo jeito, tem que ter uma qualificação razoável, porque o corte de frango não é qualquer um que sabe fazer.
Não. Ele hoje na indústria hoje da avicultura, ela está hoje em torno de 26 mil colaboradores, mais ou menos. A nossa empresa hoje, ela gera no Paraná, entre todas as unidades, né, que a gente está num raio aqui de 100 quilômetros, e hoje nós estamos com 6.700 colaboradores hoje.
Então implica que você tem que qualificar essa mão de obra, porque não é simplesmente contratar e colocar para trabalhar. Existe todo um tratamento com o corte, na linha de produção?
É, além da qualificação, o treinamento é muito importante, né? Porque para você fazer um corte desossado de frango, uma coxa desossada, um filé de peito, né? É um corte halal, você tem todo um treinamento que tem que ser feito nessas pessoas, né? Então, isso demanda, assim, um empenho muito grande da indústria, sabe?
Agora eu queria falar um pouquinho sobre essa cadeia de produtores, porque existe um dado que eu fiquei impressionado, aí o senhor me corrija se eu estiver enganado, entre o pintinho, né, o frango final, quer dizer, qual é o tempo de crescimento de um frango para o abate dele?
Ele é em torno hoje de 45 a 48 dias, depende do que a indústria precisa do peso desse frango, né? Então ele está atingindo hoje, esse frango hoje atinge com 48 dias, atinge um peso hoje de 2,9 kg mais ou menos, 2,8 kg, 2,9 kg.
Bom, aí tem uma genética, que eu gostaria que você faça um pouco sobre isso, e tem um tratamento por parte do avicultor que tem que ter muito cuidado com ele. Quer dizer, não é simplesmente criar um frango, como na época das nossas avós, né, que você criava o frango no terreiro e tudo bem, mas...
Sem dúvida.
Como é que essa mudança tecnológica que implica numa indústria de tecnologia razoável?
Sim, hoje os aviários, hoje os nossos aviários são tudo aviários de baixa pressão negativa, são aviários hoje que na verdade o produtor, ele simplesmente ele fica só acompanhando, né? Mas todo o aquecimento, a temperatura é controlada, a umidade é controlada, a ventilação é controlada, né? É, a gente sempre diz aqui que o frango hoje tem mais conforto que o próprio ser humano, sabe?
E aí, a engenharia genética é nossa ou ainda tem muita coisa importada? Como é que essa tecnologia que vem para poder ter essa produção em tão curto espaço de tempo?
É, hoje nós temos duas linhagens bastante fortes, né? Que é a Kobe e a Ross, né? E depois tem mais umas duas aí que são linhagens que estão em crescimento também, estão aumentando o ganho de peso diário, porque a genética cada ano ela vai melhorando, né? Então a gente nota que a Kobe hoje é a melhor marca, a melhor linhagem de frango, e a Grosseries vem depois com a Ross.
Então significa que existe por trás disso uma tecnologia, vamos dizer que a altura do que tem tecnologia em produtos eletrônicos.
A altura. O frango, a gente sempre diz que o frango está, não só o frango, mas toda a indústria do segmento, ela está evoluindo igual a um computador. Você compra um computador hoje, daqui 2 ou 3 anos ele está obsoleto, não é isso? O frango também não está diferente, está indo na mesma linha de trabalho aí.
Agora, quando se fala de trabalho, de trabalhadores, vamos falar um pouquinho sobre a importância dessa indústria na região em relação à geração de empregos e o que isso projeta a nossa região. É possível ter um levantamento de hoje quantos trabalhadores, diretos e indiretos, da produção, e qual a repercussão econômica que isso dá para a região?
Ah, é bastante grande. Hoje assim, a cada integrado nosso hoje, nós temos hoje 1.000 aviários de integração. Então, a cada integrado desse, você pode contar no mínimo 4 pessoas, né? 4 pessoas, nós estamos falando aí de 40 mil pessoas, né? É 4 mil pessoas, na verdade, né?
Uhum.
E a cada colaborador nosso hoje, da empresa, você pode computar também mais 4. Então, é uma dimensão hoje numa indústria igual a nossa de 6.700 funcionários com mil integrados e com mais transporte, mais toda a cadeia. Vamos pensar assim que direta e indiretamente você tem hoje em torno de 20 a 25 mil, 23 mil, mil pessoas envolvidas no processo.
Quantos municípios da nossa região estão envolvidos nisso?
Nós estamos com mais ou menos hoje em torno de 70 municípios hoje.
Futuro dessa produção, o que se espera? Todo mundo fala, esse é um ano difícil, 2014 está sendo um ano difícil. Ao ano que vem, ano pós-eleição. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse ano, que é o ano de eleição, e do próximo ano. É um ano de crescimento para o setor?
É um ano de crescimento pela produção de grãos. É que hoje 65% do nosso custo hoje é milho, farelo e soja, né? Então você tem acompanhado o plantio de milho hoje que está em... Vamos ter uma colheita recorde. Os Estados Unidos hoje também planta, que influencia também no nosso mercado, está plantando muito bem, a safra lá está indo muito bem também. Então a gente entende o seguinte, que em 2015 nós devemos voltar aos estoques mundiais, aos mesmos estoques que a gente tinha em 2012, que foi o que aconteceu no problema climático que a gente teve no final de 2012, que acarretou uma quebra de safra muito grande. Então, para 2015, as perspectivas nossas é que a gente volte a um estoque mundial a números normais e automaticamente você tenha um preço estável nessa questão das commodities, que é milho, soja e farelo.
Então, significa que vai ser um dos setores que, pelo jeito, vai passar um pouco ileso a essa crise que está se desenhando para alguns?
Vai passar porque também o frango, além de outras proteínas, que é o bovino e o suíno hoje, ele ainda é a carne mais barata, né? Então ele é uma proteína que mais consome. Então quando você fala em crise, você fala em poder aquisitivo, você fala de um povo endividado, é para onde ele migra? Entre ele comprar um boi, uma carne de boi, e comprar um frango, ele vai comprar o frango, porque ele é menor o custo do que uma carne bovina, né? Quase isso está girando quase 3 a 4 por 1. Cada um quilo de frango você compra, a cada um quilo de carne de boi você compra quase 4 quilos de frango.
Sr. Rogério Martins Gonçalves, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado, Gilson. Um abraço.
Conversei com o diretor administrativo da GT Foods, falamos um pouco sobre o setor da indústria, da avicultura, que move no nosso estado, principalmente no Paraná, teve um crescimento significativo nesses últimos anos. O setor teve um avanço, por exemplo, de 10 bilhões para 20 bilhões, ou seja, o setor cresceu de 10 milhões para 20 milhões de reais, o crescimento da produção. Isso de um ano para o outro. Ou seja, o setor hoje representa, segundo ele, o maior exportador e maior produtor qualitativo de frango do Brasil. Representa. E o Paraná é o maior produtor de frango do país.